Meus irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus agora, vamos meditar nela. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, o verso de 6 a 9, o texto que foi lido ainda há pouco, no momento do ofertório. Segundo aos Coríntios 9, 6, 7, 8, diz assim a boa palavra do nosso Deus. Ali, meus irmãos, o texto está mais estendido, mas nós vamos ler por enquanto esses versículos apenas. Você está com a sua Bíblia de papel aí, amém? Se você está com a Bíblia no celular, desliga o celular e pega carona na Bíblia de alguém aí, para evitar a tentação, tá bom? Vamos evitar a tentação. A Bíblia diz que é para resistir ao diabo, mas fugir do WhatsApp. Porque o WhatsApp é pior do que o bicho ruim. Resistiu, diabo, agora diz certas coisas, manda fugir. Joga esse telefone seu para longe. Mas não joga aqui no pastor, não. Diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, em tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém? Vamos orar de novo. Senhor Deus e Pai, abençoe essa hora, tenha misericórdia de nós, enche os nossos corações da Tua palavra, da Tua voz, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu tenho usado um exemplo, e esse exemplo para mim é um exemplo muito claro, é um exemplo forte, e é um exemplo que eu quero usar aqui mais uma vez, de como as coisas podem perder o seu significado. Como uma coisa boa pode parecer ruim, pode parecer negativa. Eu quero usar, meus irmãos, como exemplo de uma coisa que é muito boa e que pode ganhar um tom, ganhar um jeito, uma interpretação ruim, o fato do serviço, o serviço do lar. O serviço do lar. Seja do homem, seja da mulher. O serviço em casa, o serviço em prol da família. Você já parou para perceber que sempre que alguém está numa posição de servir dentro de casa, servir dentro do casamento, servir como filho, servir como filha, como irmão, como irmã. Você já notou que a pessoa, para nós hoje, ela está numa situação, parece que inferiorizada? Eu vou lhes dar um exemplo. Eu tenho uma mania de quando vou lá em Manhumirim visitar minha família, meus irmãos, eu gosto de ir jantar na casa de uma irmã. Eu gosto de ir lá. Mas eu gosto, meus irmãos, que aquela irmã cozinhe para mim. Eu tenho isso dentro de mim, não é por maldade, não é por exploração. São coisas que estão dentro da gente assim, que às vezes é difícil alguém entrar e ninguém vai entrar lá dentro de nós e entender aquilo. Mas quando, por exemplo, eu vou na casa dessa irmã, eu invento, eu arranjo desculpas, às vezes está tarde, porque vive acontecendo eu chegar lá de tarde e indo embora de manhã cedo. Mas eu arranjo um jeito, às vezes 15 para as 11 da noite, 10 e meia, eu arranjo um jeito de ir lá. E eu nunca conversei isso com ninguém, não. E eu gosto de conversar as coisas aqui com os irmãos, porque parece que os irmãos são todos meus psicólogos aqui, é um tratamento global. Eu procuro arrumar um jeito, uma mania, porque eu gosto de deitar lá no sofá da casa dela. Seja o sofá que for. pode ser o antigo ou o novo, não é essa a questão. Mas eu gosto de ir lá. E, meus irmãos, eu gosto de ver aquela irmã cozinhando para mim. E quando ela cozinha para mim, parece que eu a amo mais. Quando ela cozinha lá para mim, faz alguma coisa, e pode ser quase qualquer coisa, parece que eu fico admirando mais a vida dela. E quando a gente para lá para comer qualquer coisa que tenha sido feita lá, e ela tem um marido que é bom de cozinhar também, então parece que quando ele ajuda, parece que eu fico gostando mais daquele cunhado. Agora preste bem atenção, o que é isso? Isso é a tal de linguagem de amor. Cada um de nós, meus irmãos, comunica e recebe amor de algumas maneiras. Uma das maneiras que nós comunicamos e recebemos amor é através do serviço. Quando alguém faz alguma coisa para você, quando alguém te ajuda com alguma coisa, a sua interpretação, alguns não têm essa interpretação não, mas alguns de nós é assim, interpreta aquilo como ato de amor. Então, quando a mulher, por exemplo, pega, e eu sempre uso esse exemplo, um prato de comida e dá na mão do marido, alguém aqui deve pensar, o pastor na casa dele deve não se mover de tanto que ele fala nisso. É capaz dele exigir tudo na mão. Meus irmãos, não é assim. Não é assim. O que eu quero dizer é que, quando a esposa pega e coloca alguma coisa, alguém pode olhar e dizer assim, isso é um absurdo. A mulher está ali debaixo da mão forte do senhor da casa. Essa mulher é uma escrava. Isso é um modo de interpretar. Outra pessoa interpreta aquilo como ato de amor. Só não pode só um ficar fazendo ato de amor e o do outro lado nada, né? Isso não pode. Mas é uma coisa que na nossa sociedade, no nosso tempo, perdeu o significado. Se uma mulher disser que pega o prato de comida e entrega na mão do marido, as outras ali que estão fazendo unha, são todas psicólogas, são todas coaching, são todas psicanalistas, porque quando a mulher faz assim e assim, lá vai, aquele tratamento coletivo psicológico ali, todo mundo que está ali, aquele monte de gente entendida da vida, vai achar que aquela mulher é uma boba. Irmãos, há um outro assunto também que é muito comum as pessoas olharem por um ângulo que para nós não tem nada a ver. É o assunto da oferta. Pouca gente entende o que é uma oferta. A tendência e a possibilidade da pessoa compreender o ato de alguém trazer uma oferta num culto, entregar, pegar um dízimo, entregar o dízimo, a possibilidade desse ato ser mal interpretado é mais de 90%. As pessoas, por exemplo, que não têm convívio em igreja, elas têm uma ideia de que a igreja existe para tomar dinheiro dos outros. Eu acho muito difícil, meus irmãos, uma pessoa que tem minimamente, assim, seja minimamente razoável, uma pessoa que tem um pingo de bom senso, que vive a vida de uma igreja local, que ela pense isso. Mas quem não tem uma vivência, quem não está ali, quem não conhece, essa é a impressão que se tem. Vez e outra, alguém até mesmo que está inserido na vida de uma igreja, que nela está há muitos anos, e pasmem, que teve a vida preponderantemente, afetada positivamente pela vida de uma igreja, às vezes a própria pessoa que está nessa situação interpreta mal uma oferta, interpreta mal a entrega de um dízimo. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, algumas coisas muito importantes, o que de fato é uma oferta. O que é quando alguém se levanta e entrega uma oferta? Primeira coisa que eu queria lhe chamar a atenção é que oferta é semente. O que é uma oferta? Uma oferta é uma semente, meus irmãos. Quem é que disse isso? Quem criou isso? É algum espertalhão que criou isso? É alguém que elaborou essa ideia? Isso é um, não, isso é um ensino da Bíblia. Isso é um ensino da Bíblia. A Bíblia ensina que a oferta é uma semente. E é fácil, meus irmãos, nós pararmos e compreendermos isso. Porque a Bíblia diz assim: lembrem-se, lembrem-se. Por que que tem que lembrar? Porque é uma coisa que não pode esquecer. Lembrem-se: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Existe uma lei da semeadura com relação à oferta, com relação a dízimo. Qual é essa lei? Quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. Irmãos, na vida, quase tudo é uma semeadura. Você está hoje aqui fazendo alguma coisa por alguém. Amanhã ou depois, alguém estará fazendo por você. Hoje você está ajudando alguém. Amanhã, uma outra pessoa ajuda seu filho. Hoje você está ajudando uma pessoa que alguém pode dizer assim: não merece. Amanhã ou depois, alguém da sua família que também não merece vai ser ajudado por outra pessoa que teve a mesma visão que a sua. Irmãos, uma das grandes experiências que eu tive na minha vida foi dormir no chão e dormir na cama. Eu dormi no chão quando era pequeno. Nossa casa era muito apertada, uma casa muito pequena. E tinha o quarto das minhas irmãs, que era um quarto muito apertadinho. Um pastor se mudou para a nossa cidade e foi ser o nosso pastor. Nossa igreja não tinha pastor. Aquele pastor era um jovem pastor, solteiro, e o pastor foi morar lá em casa por 6 meses. Eu tinha um quarto que eu depois, quando eu tinha 7 anos, eu passei a ter um quartinho. E aí eu já tinha lá meu quartinho, e o pastor veio para morar na nossa casa, e ele ficou lá 6 meses. Eu passei a dormir no chão para o pastor dormir na minha cama. O tempo passou. Eu nunca imaginei que eu seria pastor. Eu vim para o seminário, me tornei pastor, fui ser pastor em Belfor Roxo. Muitos aqui, irmãos, não sabem porque são novos na igreja. Eu tive a alegria de ser pastor 8 anos em Belfor Roxo, da primeira igreja batista de Heliópolis. E lá naquele período, eu fiquei muito na casa de uma família da igreja. A família do irmão Walter. E eu ficava naquela casa. Aquela casa, para mim, meus irmãos, foi um refúgio. Eu morei na casa pastoral sozinho. Mas, principalmente no início, eu dormi muitas vezes lá na casa do irmão Walter. Naquele período que eu dormi na casa do irmão Walter, meus pais vieram me visitar aqui. E fomos lá na casa do irmão Walter. Resolveu, ficou tarde demais, todo mundo dormiu na casa do irmão Walter aquele dia. De repente eu vejo minha mãe chorando em pé assim, olhando para o quarto onde eu ia dormir. Ela olhava para a cama e começou a chorar. Ela estava cochichando com meu pai assim, meio emocionado também. O que que aconteceu? A nossa Mary aqui, que rege o coro, é na casa da família dela que eu ficava. O irmão mais novo da Mary, ele dormia no chão e eu dormia na cama dele. Eu tinha esquecido essa história do pastor. Quando eu vejo meu pai e minha mãe meio emocionados lá, eu perguntei: o que que foi? Aí a minha mãe disse assim: nós estamos lembrando aqui que quando você era desse tamanho, nós colocamos você no chão para o pastor dormir na cama, porque nós não tivemos coragem de deixar o pastor no chão. Agora, o menino aí está dormindo no chão para você dormir na cama. Irmãos, essas coisas acontecem na vida da gente, às vezes a gente nem percebe. Existe uma semeadura. Com relação às ofertas, irmãos, quando alguém se levanta e traz uma oferta, quando alguém se levanta e entrega uma oferta para a obra missionária, fico pensando, pastor Delaney. Pastor Delaney hoje tem uma filha missionária lá no interior do Amazonas. Quantas vezes o pastor Delaney deu uma oferta para missões? Ele nunca imaginava que um dia a filha dele iria para missões. Agora milhares de pessoas pelo Brasil entregam suas ofertas agora nessa época de missões nacionais e ajudam a sustentar a filha dele lá no Amazonas. Por quê? Porque a oferta é uma semente que você lança. É uma semente, meus irmãos, na obra de Deus. Quando nós entregamos nossos dízimos e ofertas, ontem eu estava ali sentado já, eu acho que já estava aproximando a meia-noite ou mais de meia-noite, eu estava falando com Davi. Falei, Davi, essa turma está aqui hoje o dia inteiro, desde 3 horas da tarde, esse tempo ficou, irmãos, ontem à tarde inteira com muita gente. Mais de meia-noite tinha grupos aqui ainda para poder participar da programação. Eu sentei com ele e disse assim, esse ar está ligado o dia inteiro. Aí eu falei com ele, ninguém nota isso, o pastor nota. O pastor sabe que o ar ligado o dia inteiro, a igreja, a conta de luz vai lá em cima. Na época do Aviva aqui, meus irmãos, a conta de luz foi lá em cima. Por quê? São mais cultos. Vai ter um casamento na igreja às vezes. A pessoa chega para enfeitar a igreja, 12:00, 11:00 da manhã. A noiva, mas o noivo vão se casar 19:00, marcado o casamento para 19:00. A noiva chega 10:50. O casamento termina meia-noite. Estou exagerando, mas é mais ou menos assim mesmo. Um tal aqui na nossa igreja, uma mania, a igreja pega umas manias, não pega não? Agora nós estamos na mania de casamento aqui, marcar 6:00 da tarde. A gente sabe que eles não vão vir. E eu aviso ainda, eu falo, vocês têm certeza? Mas eu sou um pastor bobo, eu acredito. Ele fala, não, só tá... então tá. Pessoal, enfeita a igreja, quer que liga o ar para não murchar as flores. 11:00 da manhã. Ele vai desligar 22:00. Quem está casando está vendo isso? O pastor está vendo. Por que, que o pastor está vendo? Que ele é interesseiro. Eu não sou interesseiro, mas eu sou o pastor da igreja. Alguém tem que ver. Eu queria até que outro visse no meu lugar. Mas agora preste atenção. Quando você entrega o seu dízimo e sua oferta, você estava semeando no trabalho de ontem, para que aquelas pessoas pudessem ficar aguardando aqui, com esse telão ligado, passando música, passando congresso do Aviva. Tem gente que viu o Aviva 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Pessoa ouviu mensagem, ouviu Baruque, ouviu não sei quem, ouviu o pastor Purim, ouviu não sei quem, ouviu tudo. Semente. Você entregando seu dízimo e oferta, semente. Semeando na vida dos outros para o reino de Deus, para que a pessoa pudesse ficar aqui. Porque talvez se não tivesse um ar-condicionado, a pessoa ia embora por causa do calor. Se não tivesse uma tela dessa ligada, e a pessoa se envolvendo ali, ela não ia esperar 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas, como teve gente que esperou. Semente. A oferta e o dízimo são sementes. Quando a tia Cleides se dedica durante horas e horas e horas, durante os dias da semana, por que que ela pode se dedicar? Por causa do dízimo e da oferta, porque a igreja pode pagar o salário a ela. Por quê? Sementes dos irmãos estão semeando na vida de uma criança que ela está atendendo, porque se não fosse o dízimo e a oferta, ela não poderia atendê-los. Quando o pastor Isaac está num dos gabinetes, está ali fazendo um atendimento, fazendo uma oração, atendendo pessoas, meus irmãos, com quem ninguém quer conversar. Eu acho curioso isso. Muitas vezes, irmãos, eu sou fã dos nossos pastores. Eu dou um valor. Porque muitas vezes eles estão atendendo, estão conversando, estão orando com pessoas que ninguém quer mais. Por que que o pastor Isaac pode estar ali? Porque você semeou na vida da pessoa que ele está atendendo. Para que aquela pessoa possa ser atendida, tem que ter alguém ali. Para ter alguém ali, essa pessoa desceu o pastor Isaac, a Cleides, o pastor Delaney, o pastor William, o pastor A, B, C, D. Eles desceram lá no poço, porque as ofertas seguraram as cordas aqui. Tudo isso é semeadura, semeando nas vidas dos outros. Agora, nessa época de campanha de missões nacionais, nós estamos entregando nossas ofertas, meus irmãos, porque estamos semeando no nosso Brasil. E se tem uma coisa que o Brasil está precisando, é de santas sementes. Porque, meus irmãos, o que tem brotado de erva daninha não é brincadeira. Nós precisamos semear para que o sul do Brasil conheça Cristo. Nós precisamos semear para que o sudeste do Brasil conheça Cristo. Nós precisamos semear para que o norte, o nordeste, o centro-oeste conheçam a Cristo. Nós precisamos semear, meus irmãos, porque os governos, as prefeituras, os governos estaduais estão desorientados no que tange ao problema das drogas. E nós estamos semeando quando entregamos nosso dízimo, nossa oferta, para que lá na Cracolândia, nas Cracolândias do Brasil, pessoas possam ser alcançadas. Tem ali um missionário com paciência, pegando em gente perebenta, em gente suja, em gente que está largada lá. Outro dia o pastor Fernando passou por um lugar, me mandou uma foto que eu fiquei chocado. Ele mandou uma foto para mim e disse assim: meu amigo, olha o que eu acabei de ver aqui, no meio de um lixão, no meio de um lixo, aquele monte de lixo, um homem jogado no meio do lixo, enrolado, tipo como se ele também estivesse naquela sacola de lixo preta. Ele disse para mim: olha como é que está esse ser humano aí. Aí, meus irmãos, nós semeamos para que alguém possa ir lá e se dedique ali. A nossa Flávia aqui, nossa Flávia Drummond, fez parte da primeira turma de Cristolândia. Meus irmãos, quando a Flávia foi para lá, eu fiquei pensando, que eu fui lá em São Paulo na inauguração, eu mesmo me perguntava: meu Deus, esse negócio tem como dar certo? Que coisa complexa. Eles pegavam aquelas pessoas, um estava cortando o cabelo deles, o outro raspando a barba. São pessoas que muitas vezes nós temos, ficamos sem jeito até de cumprimentar, de pegar, botar a mão, abraçar. Estão lá os nossos missionários por causa das sementes. Por quê? Porque oferta é semente. Em dois sentidos. Um, semeia na vida dos outros. Mas também, meus irmãos, uma coisa nós não podemos negar: é semente na sua própria vida que é oferta. De alguma maneira, Deus honra aquilo. Deus abençoa. E Deus dá infinitamente mais, irmãos. Agora, uma outra coisa linda sobre a oferta é que a oferta precisa ser um ato espontâneo. Precisa ser uma coisa do coração. No verso 7, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Cada um dê conforme determinou no coração. Olha, irmãos, é uma coisa nossa. Se alguém lhe perguntar, por exemplo: por que você entrega oferta lá na sua igreja? Por que você dá o dízimo? Os pastores cobram? Você tem que responder: não, eu dou porque eu quero. Eu dou porque eu quero. Eu fico tão contrariado quando as pessoas dizem que nós cobramos dízimo. E não gosto que crente fala também que vai pagar dízimo. Porque dízimo e oferta não é pagar. É doar, é dar. É uma coisa maior. Eu ando pagando imposto junto com você aí. Tem horas que eu fico tão contrariado. Você fica feliz? Quem fica feliz pagando os impostos? Bacaninha. São sempre muito bem aproveitados, graças a Deus. A gente fica numa alegria quando descobre que numa conta de luz tem ali uns 37%, parece, mais de 30% de imposto. Aí é imposto. Se você disser assim: eu não quero pagar imposto na conta de luz, tem problema. Quando quiser ler alguma coisa, vai para a casa do vizinho, porque a sua casa eles vão cortar a luz. Vão cortar a luz lá. Quando você compra um carro, parece que quase metade do carro, eu sei que é mais de 40%, imposto. E tem um negócio famoso aqui no Brasil que é imposto em cascata. Já ouviu falar? Dá até a impressão que é uma coisa boa, cascata. Tipo Foz do Iguaçu, assim. É o imposto que cai um em cima do outro, e o imposto da frente fica mais caro, você já pagou ele uma outra vez, é o imposto em cascata. Um paga, outro paga, outro paga, outro paga, outro paga. Todo mundo pagando. É de cima, vem aquela... Ela vem jorrando assim, brum, aquele jato de imposto. É imposto. Oferta e dízimo não tem nada de imposto. É ato voluntário. Meus irmãos, eu me recordo quando vejo aqui, diz assim: cada um faça conforme determinou no coração. Isso aqui é uma coisa muito bonita. Eu aprendi com um pastor, que é uma pessoa muito querida na minha vida, foi meu pastor lá em Moimirim. Foi uma pessoa tão importante para mim. Eu tive dois pastores, irmãos, que determinaram muito quem eu sou hoje. Um está vivo, chama-se Antônio de Cristo. O outro falecido chamava-se José Timóteo. O pastor Antônio, ele falava assim, que em época de missões, por exemplo, você devia orar e perguntar a Deus: Senhor, quanto o Senhor vai colocar no meu coração, que será a minha oferta? Porque para ele, o ato de ofertar era um ato, era uma coisa que você resolvia com Deus. Não é uma coisa assim desmazelada. Ah, tô indo lá, dá lá, dá lá. Não é dá lá, não é assim. Era uma coisa importante. Então, quando diz aqui, quando aquilo que determinar no coração, é isso, é uma coisa que Deus coloca no seu coração. Mas uma outra palavra que é muito interessante é que é para não entregar com pesar. Por quê? Porque entregar a oferta, entregar o dízimo não pode ser um peso na sua vida. Irmãos, eu me recordo que eu ouvi um pastor conhecido aqui no Rio de Janeiro. O pastor Guilhermino, que foi pastor da Catedral Presbiteriana há muitos anos. Certa mensagem que ele pregava, eu escutava, e ele disse que uma vez, lá na Catedral, alguém entregou o envelope do dízimo e colocou dentro do envelope do dízimo o dízimo e uma pena. E aí acharam curioso aquilo. Quando foram conferir lá, a presença daquela pena dentro do envelope do dízimo, da oferta. Eu não sei o que aconteceu, que parece que alguém chegou a perguntar para a pessoa. E a pessoa disse: não, é porque eu entreguei e eu queria deixar claro que foi com pena. Irmão, geralmente quem faz esse tipo de coisa é gente velha de igreja, você já notou? Gente nova de igreja está vivendo um negócio chamado novidade de vida. Reuniram lá e pediram. Eu não sei quem reuniu e devolveram a oferta e a pena. Porque disse o pastor Guilhermino que nossa igreja não é sustentada com pena. Irmãos, as igrejas, elas são sustentadas por um ato de generosidade extraordinário. É um negócio fantástico. Os crentes têm que sentir vontade de entregar. É uma coisa muito espontânea. Numa igreja razoável, não se vende terreno no céu, não vende cura, não vende nada disso. Nossa igreja não vende nada, irmãos. A pessoa tem que ter dentro dela o desejo de entregar. E no nosso caso, eu já conversei isso com o nosso grupo aqui, já conversou muitas vezes sobre isso. Irmãos, num caso como a igreja como a nossa, que a gente quase não fala nesse assunto, Porque talvez se você esteja achando, por exemplo, o pastor está pregando isso aqui, sobre esse assunto hoje. Se você está achando que aqui se fala demais, eu não sei há quanto tempo que eu não prego uma mensagem sobre isso. Eu não sei há quantos anos. Tem muito tempo. De vez em quando. E numa igreja como a nossa, às vezes nós caímos até num pecado, num erro. Outro dia nós estávamos conversando, às vezes a gente vai pedir oferta aqui, a gente parece que está até falando com vergonha. Diz assim, olha, aí nós combinamos de não fazer assim mais. Teremos agora momentos dízimos e ofertas. Você, visitante, não se sinta constrangido, mas se quiser participar dele também, fique à vontade, não sei o quê. Parece que a gente está fazendo uma coisa errada com medo. Aí a gente escolhe geralmente um cântico, um hino, mais devagar, mais arrastado, para parecer, irmãos, essa é uma hora de alegria. De alegria. Aquilo que Deus colocou no seu coração, não com pesar, mas com alegria. Diz o texto bíblico, não com pesar ou por obrigação. Obrigação, já pensou se você passasse um tempo sem entregar o dízimo e recebesse uma ligação? Meus irmãos, eu encerrei uma linha de telefone quando morava em Nova Iguaçu, e agora essa semana agora eu descobri que estava devendo uma conta de R$5 e poucos e uma outra de R$7 e pouco. Foi encerrada a linha. E aí a gente recebe uma ligação. O senhor João, o senhor está com débito aqui, não sei o quê, porque se o senhor não coisar, não acertar, o seu nome vai lá para aquele lugar bom lá, que a gente fica famoso e tal. Seu nome vai ficar famoso, eu já logo imagino meu retrato lá, o pessoal descobrindo e botando no Facebook, pastor não paga conta, mas deixa para lá. Já logo imagino o escândalo que pode ser, uma dívida de R$5 e pouco com a Oi e tal. Aí a gente tem que arrumar um jeito de pagar depressa, não é? Por quê? Obrigação. Obrigação. Nessa, fui procurar saber, tinha uma outra conta. Uma de 130. Eu imprimi para pagar. Quando fui pagar pelo site do banco, diz lá, conta já paga. Eu falei com a moça. A moça disse, mas no nosso sistema não consta. Meus irmãos, eu estou quase pagando aquela conta por obrigação para tirar meu nome de lá. Agora, tudo é o quê? Obrigação. Quando a gente entrega o dízimo, entregamos a oferta, é o quê? É por alegria, por generosidade. Agora, uma outra coisa sobre a oferta que é tão linda. Diz o texto assim, no verso 8, no verso 7, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação. Vamos ler juntos o final aqui? Pois, irmãos, oferta é uma coisa que agrada a Deus. Oferta é uma coisa que agrada a Deus. O que é uma oferta? Uma oferta é uma semente. Uma oferta é um ato espontâneo. Uma oferta é algo, é um ato que agrada a Deus. Uma oferta agrada a Deus. Você sabe que há ofertas desde o Antigo Testamento, mesmo quando Deus não cobrava. Por exemplo, Abraão disse que se Deus o abençoasse, ele iria dar o dízimo de tudo que ele ganhasse. Tudo que ele ganhasse, ele ia entregar o dízimo. Esse pastor Antônio de Cristo que eu falei aqui, que foi uma bênção na minha vida, meus irmãos, esse homem era um homem tão fiel. Era comum e é comum em cidade do interior. Pastor, às vezes, ganhar uma dúzia de bananas, vai fazer uma visita na roça, ganha um pó de café, vai fazer uma visita na roça, ganha um pouquinho de feijão, vai fazer uma visita na roça, ganha um frango, ganha ovos. Eu aqui em nossa igreja já ganhei até injeção contra a gripe suína. E quem me deu oferta está nesse culto aqui agora. Que é uma pessoa linda que tem aqui na igreja. Tem um irmão aqui da nossa igreja que sempre traz uma cartelinha de ovinho caipira para mim. Estava no culto hoje de manhã. Então, esse pastor Antônio ganhava essas coisas, sabe o que ele fazia, irmãos? Ele dava o dízimo até do pó do café que ganhava. Dava o dízimo da banana que ganhava. Dava o dízimo da injeção. Se ganhasse injeção contra a gripe suína, também daria. Uma vez, nós demos um sapato a ele, ele calculou lá, descobriu quanto é que era o preço, e deu o dízimo do sapato. Porque tudo que ele ganhava, ele tem aquela alegria em dar. Vocês, os irmãos, acham que Deus olha para isso com desdém? Deus vê isso com desdém, irmãos? O texto diz ali, Deus ama. Nós entregamos dízimo, nós entregamos oferta, não é por causa de cobrança de ninguém. Nós entregamos dízimo e oferta, irmãos, por causa de Deus. É por causa de Deus. É assim que nós entendemos, é assim que nós olhamos. Deus ama ao que dá por alegria, com alegria. Eu queria concluir contando-lhes uma experiência que eu ouvi e que marcou a minha vida. Nossa igreja tem uma membro muito querida. E coisa boa a gente pode falar até o nome. Coisa boa a gente pode falar até o nome. Não estou vendo ela aqui, fica com mais liberdade ainda de falar. Tem uma membro da nossa igreja que chama-se Dalva. É a mãe da Larissa. A irmã Dalva uma vez estava indo para a igreja levando o dízimo. Pegou o ônibus e o ônibus foi assaltado. O ônibus foi assaltado e o ladrão assaltou ela também e pegou o dinheiro do dízimo e roubou, foi embora. O ônibus parou lá em determinada altura e a irmã Dalva ficou com aquele negócio, roubou o dízimo, oh meu Deus, roubou o dízimo. Roubou o dízimo. Vinha um ônibus, parece lá na direção contrária, ela pegou o ônibus voltando e voltou em casa. Chegou em casa, pegou o valor do dízimo que ela havia levado, o ladrão roubou, mas ela tinha mais dinheiro em casa, ela pegou um valor referente ao dízimo de novo. E eu me lembro que ela contou assim, ela orou assim, Senhor, dá o dízimo, é uma coisa que me faz tão bem. O ladrão pode ter levado o dinheiro, mas o meu dízimo ele não leva. Pegou aquele dinheiro e foi para a igreja e entregou o dízimo. Ela trocou, ela, aquele era o dízimo, já que ele roubou, aquele virou um dinheiro qualquer. Meu dízimo, eu vou entregar lá na igreja. Ela não deixou de dar o dízimo. Eu pergunto, Deus olha isso com desdém? Deus vê uma pessoa voltando de ônibus, indo lá, pegando de novo, aquele carinho, entregando, na hora que vai entregar o dízimo, até emocionado. Tinha uma pessoa aqui na igreja, irmãos, uma pessoa idosa, que não está mais conosco, vinha trazendo o dízimo, quando chegava ali assim, olhava para mim, fazia assim, ó. Fazia assim, e fazia assim. Os irmãos acham que Deus vê o coração da pessoa e acha que é coisa qualquer? Essa irmã Dalva foi pegar um dízimo uma outra vez e pegou o dinheiro, está tudo amassado. Dinheiro todo amassado. E ela me contou que olhou para aquele dinheiro e estava levando para entregar de oferta de dízimo na igreja. Mas aí veio a imagem na mente dela, daquele dinheiro de bar, de botequim, dinheiro de pessoas pagando cachaça. Você já viu que o cidadão paga cachaça amassando dinheiro assim, jogando? Já viu isso? Aquele dinheiro amassado. Ela teve aquela má impressão do dinheiro. Ela pegou, ligou o ferro de passar roupa. Eu tenho certeza que isso para alguns aqui é pagar mico. Mas a minha pergunta é, Deus vê do mesmo jeito? Ela pegou, passou as notas todinhas. Dobrou aquilo direitinho e levou para a igreja. Eu lhe pergunto, quando você vai dar um presente a alguém, Às vezes eu passo até raiva com a Cristiane, porque ela cisma que tem que arrumar um papel de presente. E eu digo, não, mas vai assim mesmo. Não, mas não sei o quê. E vai esse aqui, não, esse está muito amassado. Mas a pessoa vai rasgar mesmo e não vai não sei o quê. Não, mas tem que ir nesse aqui. E às vezes ela me manda ir arrumar um. Porque mulher tem um negócio de inventar umas coisas, irmão Leonardo. E mandar você fazer. Aí eu tenho que arrumar um negócio. Eu explico, vai chegar lá, aniversário de criança, a criança nem vai ver, vão jogar isso lá, vai entregar para outra pessoa. Não, eu quero assim. Já vai o escravo atrás de papel de presente. Vai chegar lá limpinho aquele negócio e entregar para uma pessoa lá. Aí às vezes vem o aniversariante. Aí ela fala comigo, tá vendo, tá vendo, tá vendo? Porque mulher também é vingativa, meu irmão. Então, preste bem atenção. Isso tudo Deus está olhando é o coração. Deus está olhando o coração. Deus está vendo a intenção. Eu tenho falado principalmente aqui nos nossos cultos de quarta-feira. Parece que a gente tem um pouquinho mais de liberdade para falar algumas coisas. Eu tenho falado, meu irmão, traga o seu dízimo com zelo, com carinho, com amor, porque isso não é coisa qualquer. A Bíblia diz, cada um dê segundo propôs no coração, é espontâneo. A Bíblia diz, quem semeia muito, muito colherá, porque dízimo é semente. E a Bíblia diz, Deus ama ao que dá com alegria. Por quê? Porque dízimo e oferta é algo que agrada o nosso Deus. Que Deus te abençoe. E lembre-se, tem um ensino bíblico para frente que nós não temos tempo agora. Tem um ensino bíblico para frente que vai mostrar que quanto mais se dá, Deus abençoa abundantemente. Vamos orar agora, Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome. Senhor, nós agora pedimos que o amor do Senhor, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nossa esperança, a comunhão e consolação do Espírito, estejam convosco e sobre o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e sempre. Amém.